Deputado Zeca Dirceu, ele que é líder da bancada do PT na Câmara. Deputado, eu gostaria primeiramente que o senhor falasse sobre a vinda aqui. O senhor não tem estado ausente de Cascavel e da região oeste, teve encontro agora há pouco com o prefeito Paranhos. O que o senhor traz na bagagem aqui para Cascavel e para o oeste?
É um conjunto grande de investimentos que estão acontecendo, que aconteceram e que a gente está agora vendo os resultados. Nós fizemos a entrega simbólica ali de um conjunto de equipamentos para APPs, né, para atender uma série de entidades que cuidam das pessoas, atendem as pessoas com deficiência. São móveis, equipamentos, computadores, que vão dar uma estrutura maior para que essas entidades possam funcionar. Né. Nós fizemos ali também um anúncio, né, da aprovação que acabou de acontecer na Caixa Econômica Federal, no governo federal, de uma operação de crédito de 16 milhões de reais. Esses são recursos que vão possibilitar que 145 famílias aqui de Cascavel, que estão hoje pagando aluguel, saiam do aluguel, possam pagar a sua própria casa e a sua própria moradia. Ao todo, passa de 1.000 moradias, né? São outros projetos que ainda estão em tramitação, que podem ser viabilizadas, né, só nesse ano, para atender aqui a população de Cascavel. Eu aproveitei o ato lá da Prefeitura Municipal para falar um pouco da BR-163, até porque a gente teve, há poucas semanas atrás, né, uma audiência lá em Brasília, vários prefeitos aqui da região, fomos recebidos pelo ministro do Transportes, Renan Filho, que mobilizou toda a equipe do DENIT. Nós já tínhamos tido uma vitória no primeiro semestre, que foi a retomada das obras daqui de Cascavel, indo lá no sentido de Toledo e Marechal Cândido Rondon, e saímos do gabinete do ministro Renan Filho com o compromisso de que as obras de Cascavel no sentido sudoeste vão sim ser retomadas, né? Está ali nos últimos prazos, a gente já conseguiu as condições orçamentárias, que era a tarefa mais difícil, né? E estava presente lá os representantes do Instituto Federal do Paraná, da UniOeste, da UOPECAM, da Ciscoplaf, da Educação, todas essas áreas, instituições que já receberam e estão recebendo recursos que são fruto de emendas de minha autoria. Vale lembrar, Roberto, que esse é um tipo de recurso que jamais chegaria aqui para Cascavel. Jamais chegaria para o FPR, para a OPECAM, para a UniOeste, para comprar equipamentos para a cooperativa de leite. Por que jamais chegaria? Porque não é uma transferência obrigatória, não é recurso de um programa de ação continuada. A gente teve que ir lá mexer no orçamento, fazer a emenda, carimbar o nome de Cascavel, colocar, né, como beneficiário a UniOeste, o Instituto Federal do Paraná, a UOPECAM. Então eu aproveitei para fazer uma rápida prestação de contas, mas mostrando a grandiosidade que já vai ganhando, né, esse trabalho que a gente tem feito aqui em Cascavel e na região.
Agora, essas obras da 163 deveriam estar concluídas já há um bom tempo, né? Em 2014, no governo da presidente Dilma, 2015, me parece que as obras foram iniciadas. Resumidamente, o senhor que tem acompanhado atentamente ao longo de todo esse período, o que aconteceu, deputado, para que essas obras não fossem executadas ou concluídas?
O Brasil viveu, nos últimos 6 anos, um período de muito retrocesso. Enquanto a arrecadação crescia, batia recorde, de forma inexplicável e até estranha, os investimentos foram sendo reduzidos. Faltava orçamento, faltava dinheiro. Tanto é que tinha obra até da educação, construção de creche, construção de escola, abandonada há 4, 5, 6 anos. Né? Só que no Paraná nós estamos retomando 54 obras da educação que estava abandonada. Entre elas a escola Kelly Cristina, que é aqui em Cascavel, ali no Murumbi. Então o governo federal não considerava prioridade, né, tocar as obras, ampliar investimentos, apostar mais na saúde, na educação. A gente conseguiu em 7 meses reverter totalmente isso, né? Vou dar um exemplo de uma área que eu atuo, que é a educação. O orçamento da educação, ele foi reduzido ano a ano durante 6 anos. Nós em dezembro aprovamos a PEC da transição e já ampliamos em 12 bilhões o orçamento da educação esse ano. É mais dinheiro para as universidades, que está chegando aqui na ponta, é mais dinheiro para os institutos federais, para pesquisa, para ciência, para tecnologia, para inovação. Nenhum país do mundo deu certo sem apostar nisso, né? Sem investir nisso. Então é uma inversão total que houve de prioridades nos últimos anos e que agora nós estamos revertendo, né, com a retomada de programas estratégicos. O Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, que Cascavel já está se beneficiando. Do Mais Médicos, são 6 médicos, né, que estão chegando para ampliar o atendimento à população. Há hoje prioridades que têm muito a ver com aquilo que toca a vida das pessoas. Eu acho que essa é a grande diferença. Agora, é claro que você não retoma uma obra do dia para a noite, né? A empresa que estava fazendo essa obra, ela abandonou, né, nos anos anteriores, porque ela não recebeu, porque o governo federal não deu continuidade. Então, para você retomar agora, tem que, né, terminar o contrato com a primeira, chamar a segunda colocada. Às vezes a segunda colocada não quer assumir a obra, tem que fazer uma nova licitação. Mas a gente saiu de lá, do Ministério dos Transportes, da conversa com o ministro Renan Filho, com a garantia que em pouco tempo, eu acho que é coisa de semanas, meses, não passa desse ano, essa obra vai estar totalmente retomada e concluída.
Falando da economia, o Brasil vive um bom momento. Os números mostram, né? A gente tem observado. O PIB em alta, nós tivemos aí um PIB, e a cada semana a revisão que é feita pelo próprio Banco Central, projetando uma alta interessante, se fala em 2,5%, até 3%, alguns mais otimistas, o crescimento do PIB neste ano. A gente vê o dólar em queda, a inflação em queda, agora finalmente, né, deputado, a redução da taxa de juros nesta semana, a taxa Selic, com a redução de 13,75% para 13,25%, uma queda de 0,5%. Esses números positivos, o senhor atribui realmente às ações do governo federal, ou é a força do povo brasileiro, ou é um conjunto de coisas?
Uma soma de fatores, né? Vou dar um exemplo aqui. O presidente Lula me convidou, eu estive lá na frente, no palco de honra, né, há mais ou menos 40 dias atrás, quando foi lançado o novo Plano Safra. Estava lá toda a turma do agronegócio, teve um evento também com o pessoal da agricultura familiar. É o maior e melhor Plano Safra de toda a história do Brasil. Isso vai impactar nos números da economia, do emprego, porque o crédito está mais disponível. Você vai começar a ver agora, nos próximos meses, essa queda da taxa de juros ser um processo permanente, contínuo. Então, quem quer investir, quem quer empreender, é claro, com juros menor, tem muito mais facilidade. Quando você derruba a inflação, como as decisões políticas nossas derrubaram, principalmente pela ação da Petrobras, né, trazendo de novo o preço do combustível para um preço brasileiro, de quem é um país produtor de petróleo, como o Brasil é em grande escala, né, você vai mudando a dinâmica da economia. Quando a gente aprova, como a gente aprovou em dezembro, a PEC da transição para viabilizar um novo Bolsa Família, maior, mais robusto, valorizando a família que tem criança, que tem jovens, que tem gestante, você coloca mais dinheiro para circular. A pessoa mais humilde, a família mais simples, ela não guarda o dinheiro no banco, ela não aplica na Bolsa de Valores, ela gasta o dinheiro, porque ela está passando necessidade, ela está endividado. Então a economia, o dinheiro começou a circular de novo. Quando a gente aprova uma lei como a gente aprovou lá e permite ao governo fazer um programa como um Desenrola, você está mudando a dinâmica da economia. Muita gente que estava endividada, e às vezes é uma dívida pequena de 500 mil, 3 mil reais, pode ser pequena para nós, mas para quem tem que pagar e ganha um salário, é uma dívida às vezes difícil de você retomar a normalidade dela. Quando você faz um Desenrola, você coloca 5 milhões, 10 milhões, pode chegar a 40 milhões de famílias que não podiam antes comprar uma geladeira, fazer um financiamento, né, trocar um carro, reformar uma casa. Você coloca de novo essas famílias no consumo. Então é um conjunto de fatores. Claro que a gente tem que reconhecer o esforço dos empresários, dos agricultores, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Mas se o governo não faz a parte dele, se o Congresso não aprova as medidas como a gente aprovou, da reforma tributária, do novo regime fiscal sustentável, da nova política, né, do CARF, né, o país não anda, né? E se você não acalma a política, como a gente conseguiu acalmar, né, também as pessoas têm medo de investir. O Brasil viveu um período em que a aposta era o quê? O conflito, o ódio, a violência, a ameaça. Alguém pode achar do ponto de vista ideológico, político, isso bacana, mas do ponto de vista prático não funciona em lugar nenhum do mundo, né? A nossa tarefa tem sido colocar água fria, esfriar os ânimos, ao ponto de que a gente está dialogando e está compondo até com quem não gosta da gente, até com quem nos xingava, nos agredia no período eleitoral. Mas quem governa tem que ter essa grandeza. Eu já fui prefeito duas vezes aqui na vizinha Cruzeiro do Oeste, eu não governava só para os meus amigos, eu não fazia pacto só com quem gosta de mim, eu fazia pacto e governava pensando no conjunto da população, no sucesso da cidade que eu era prefeito. É o que eu vejo o presidente Lula hoje muito comprometido em fazer, deixar de lado, sabe, as diferenças políticas, ideológicas, partidárias, o ódio, a polêmica, e apostar naquilo que de fato mexe com a vida das pessoas. E a economia, claro, tem um papel muito grande nisso, como tem a educação, a saúde, o social, áreas que estão muito bem tratadas hoje, bem diferente do que foi os últimos anos.
A reforma tributária ainda não foi concluída, não é, deputado? Tem que passar ainda pelo Senado. Daqui a pouquinho até gostaria de ouvir a opinião do senhor, porque os prefeitos têm reclamado muito que está direcionando mais lá para cima, né, para o governo federal. Agora, em relação ao governo, os números realmente são positivos, não tem como questionar, né, são dados, são estatísticas. Agora, se fala que o governo de esquerda, o governo Lula, pensa em gastar, gasta muito, não dava para gastar menos? O que a gente pode falar sobre isso? Aí se comenta também que é preciso gastar, o dinheiro público também movimenta a economia. Dá para gastar menos ou o que está se gastando ou se projeta gastar nesse sentido aí é o caminho?
Tem que gastar com responsabilidade, né? E focar naquilo que é investimento, naquilo que se multiplica. O investimento, por exemplo, no Bolsa Família, pode parecer um gasto, alguém pode achar que é um desperdício, mas na verdade é um dinheiro que se multiplica, porque as pessoas consomem, o consumo gera imposto, o consumo gera arrecadação, gera riqueza para o país. Então não é gasto. Esse dinheiro ele vai lá na frente começar a retornar aos cofres públicos. Quando a gente aprova uma reforma tributária, a gente está focando no quê? Em acabar com a sonegação, com a fraude, com a evasão, às vezes até com a dificuldade de entender o sistema tributário e pagar aquilo que é devido, né? Então você vai provavelmente ter um aumento da arrecadação sem mexer na carga tributária, sem penalizar quem já estava pagando em dia, quem já estava agindo de forma correta no seu negócio, né, no seu empreendimento, seja no campo ou seja na cidade. Quando você taxa jogos eletrônicos, apostas, que não havia taxação nenhuma, você está criando uma fonte nova de receita, né, sem penalizar o agricultor, o empresário, quem está produzindo, quem está gerando emprego, e sem penalizar o trabalhador, a trabalhadora, o microempreendedor individual, o autônomo, né? Então tem formas de você aumentar a arrecadação, né? Nós vamos tentar agora, assim que o Senado aprovar a reforma tributária, avançar na Câmara numa segunda etapa que o mundo todo já avançou e que o Brasil não conseguiu ainda. Nós vamos taxar grandes fortunas, taxar grandes heranças, nós vamos taxar lucros e dividendos, e não é para mexer nem com os ricos. Então quem se acha rico não precisa ficar preocupado. E eu falei agora numa reunião que eu participei essa semana que se for preciso a gente não mexe nem com os milionários. Se o Brasil mexer, cuidar de tributar os bilionários, aí nós estamos falando talvez de pouquíssimas famílias, não dá 1% da população, né? O país já pode ter uma receita nova de 50, 80, talvez 100 bilhões de reais, que já equilibraria as contas. No ano que vem já não teria déficit, né, entre o que arrecadou e o que gastou. O mundo todo praticou déficit nesses últimos anos. O mundo todo ampliou despesas, porque a pandemia gerou, né, um movimento de puxar para baixo qualquer atividade econômica. O ministro Haddad, inclusive hoje já é aplaudido até pelo mercado financeiro, é uma pessoa muito responsável, equilibrada. O povo brasileiro, a população aqui de Cascavel pode ter certeza. Nós não vamos colocar o país em nenhuma aventura de gastança desenfreada sem que haja arrecadação proporcional. O que está se mudando é prioridades, né? Nós estamos, por exemplo, gastando muito para pagar juros, né? O povo brasileiro paga juros sem saber, porque você tem os títulos, né, da dívida pública, que é lá da época da ditadura ainda, não foi ninguém nos últimos governos que criou essa dívida, mas eles precisam ser remunerados e a taxa Selic impacta nisso. Então uma grande parte do orçamento estava sendo usada para pagar juros. Nós fizemos uma briga esses 6 meses, inclusive alguns dizendo que a gente estava exagerando, contra o presidente do Banco Central, porque a gente sabia que a posição dele precisava ser alterada. Agora, cada 0,5%, cada 1% que você baixar da Selic, como aconteceu essa semana, o governo deixa de ter que gastar por ano, né, a cada 1%, eu acho que algo em torno de 100, 120 bilhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro.
Em relação a uma possível eleição suplementar aqui ao Senado, se fala muito que o Sérgio Moro tende a ter o mandato de senador cassado. O senhor seria um candidato nessa eleição suplementar ao Senado, deputado Zeca?
Olha, eu estou com 45 anos, já disputei, Roberto, 8 eleições, né? Comecei cedo, no ano 2000, ainda quando eu tinha 22 anos, e eu aprendi que a gente nunca é candidato da gente mesmo, né? De nós mesmos, né? Você é candidato de uma vontade, de um esforço coletivo. Hoje eu tenho recebido uma série de apoios públicos, outros em reserva, de prefeitos, deputados, figuras políticas do Estado, figuras políticas nacionais, dentro do meu partido, fora, dentro de outros partidos, é claro que eu vou me entusiasmando, mas é muito cedo ainda para falar de eleição. Apesar que eu acredito, porque eu olhei as provas, olhei, estudei o processo, que de fato o Sérgio Moro será cassado da sua vaga ao Senado. Isso não é vingança, isso não é revanche, será cassado porque a lei determina isso. Né? Ele fez campanha antecipada, né? Ele abusou do poder econômico, gastou valores vultuosos, praticou caixa 2, escondido, omitiu despesas. Tudo isso é crime. Vários outros políticos já foram cassados pelos mesmos motivos, então não tem como não caçar ele. Então, assim, a cassação, ela é iminente, eu acho que ela vai acontecer esse ano, e o PT vai ter que tomar uma decisão. Há outras figuras importantes do partido pleiteando a mesma vaga, não vai ter briga, não vai ter disputa, nós vamos construir um processo de entendimento, pensando nessa eleição, tem a eleição de Curitiba, né, no ano que vem, né, como vai ter em todas as cidades, né, do estado e do país, tem a eleição de 2026, com duas vagas para o Senado, com disputa de governo do Estado, sendo que o governador já é reeleito, não pode mais disputar, né? Eu quero participar desse processo, quero colocar a minha experiência de prefeito, de deputado federal, de líder agora, para servir ao Paraná. Mas não é uma decisão que dependa só de mim, mas ela me entusiasma, ela me empolga. Eu acho que, como senador, obviamente, eu contribuiria muito mais do que eu já tenho feito como deputado federal, por exemplo, aqui com Cascavel e com a região.
Muito bem. Vamos fazer mais algumas perguntas aqui. Eu estava até dando uma olhada no WhatsApp da CBN, várias mensagens chegando aqui, os ouvintes interagem bastante. Eu recebo aqui a mensagem, por exemplo, que se fala, deputado, insistindo um pouquinho nesse assunto, até pela liberdade, e a gente trabalha aqui de uma maneira muito franca e aberta, se fala em déficit de 40 bilhões nesses primeiros meses, nesses 7 meses do governo, né? Aí aquela questão dos gastos. Mas o senhor já respondeu, o senhor disse que os gastos não são gastos, são investimentos. Se colocar um, de repente você ganha dois, né, em cada investimento, isso no conjunto seria realmente positivo. Para deixar claro, não há essa preocupação. Esses gastos, nós não vamos ter prejuízos mais à frente. O Brasil não vai ter consequências.
A preocupação, ela sempre existe, né, Roberto? E ela tem que existir. O país hoje ainda tem um déficit, não foi um déficit que nós criamos, ele já é herdado, né, do governo anterior, né, o ministro Haddad está propondo ao Congresso, e nós já aprovamos algumas medidas, para ampliar a arrecadação no ritmo que se amplia os investimentos. Né, isso está sendo feito, eu dei aqui alguns exemplos, né, só a mudança no CARF, né, que é um conselho de recursos, né, de quem tem dívidas tributárias, né, para que o governo possa de novo voltar a desempatar, né, você tem lá dois representantes do governo e dois representantes dos contribuintes, vamos dizer assim, os empresários, né, as grandes empresas, né, e estava dando empate em tudo. Então ninguém mais pagava imposto, judicializava administrativamente, né, junto ao governo, ia para o CARF, empatava, ficava lá aquela pendência, né, de se realmente a pessoa tem que não honrar os impostos. Nós não estamos falando de pessoa comum, nós estamos falando de bancos, de grandes multinacionais, de grandes empresas que dão muito lucro e que estão lá com dívidas de 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões. Até a Petrobras, que é uma grande empresa que deu muito lucro nos últimos anos, estava lá devendo no CARF, devendo impostos, né, que são obrigatórios para o governo federal. Só essa mudança vai fazer o país voltar a arrecadar 30, 40 bilhões, que agora o governo vai poder desempatar, né, e a pessoa vai ter que renegociar e pagar as dívidas tributárias. Então, o cuidado existe, a preocupação existe, e ela está sendo conduzida por alguém, como eu falei, tem muito equilíbrio, muita serenidade, que é o ministro da Fazenda, da Economia, o Fernando Haddad. Né? E os investimentos que geram riqueza, que multiplicam o PIB, a economia, quando você duplica uma rodovia, pode parecer que é uma despesa, mas não é. É um investimento que vai em curto, médio prazo, melhorar o ambiente de desenvolvimento, como a 163 faz aqui, né, de toda a região. O agronegócio vai dar mais certo. Quando você melhora um porto, quando você amplia um porto, né, aquilo ali rapidinho começa a dar retorno, começa a dar resultado. O que não pode ter é desperdício, o que não pode ter é fraude, é desvio de recurso público, é mau uso do dinheiro público. Com raras exceções, o dinheiro público bem utilizado, ele acaba sendo um indutor, inclusive, do aumento da arrecadação de impostos.